Estamos começando mais um. E aí, tamo junto? Graça e paz, meu povo. Ora a Deus para que esteja tudo bem com vocês nesses dias de quarentena, que eu tenho certeza que não tem sido fácil para nenhum de nós. Mas nós não podemos parar. Temos que continuar firmados em Deus, firmados na sua palavra. Na última podcast, eu falei a respeito do que nós estaríamos fazendo uma série a respeito de Efésios 6, que nos fala da armadura. E eu creio que você que ouviu essa mensagem da semana passada entendeu que Paulo nos fala a respeito do paramento do soldado, da preparação e do porquê de nós usarmos a armadura, para relembrarmos que estamos defendendo, né, a nossa santidade. Para a defesa da santidade, nós precisamos desta armadura, deste equipamento. E Paulo, então, na sequência, ele começa a falar a respeito de quem é esse inimigo. Quem é o inimigo? Por que nos revestimos da armadura? E quem é este inimigo, o qual nós estamos lutando? Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, Paulo já nos mostra aí quem é o inimigo e por que devemos vestir essa armadura. Paulo fala sobre nos revestirmos em outros livros também, Romanos 13, 2 Coríntios 6, 7, 1 Tessalonicenses 5, 8, Isaías 59, 17 também fala. E Deus é descrito como vestindo uma armadura, né? Deus também veste essa armadura. O texto de Efésios 6:11, ele deixa bem claro que essa armadura pertence a Deus e não a nós. A armadura de Deus. A palavra armadura no texto grego, ela quer dizer panóplia. E se refere à armadura de um soldado fortemente armado da cabeça aos pés. Essa armadura serve para que o soldado tenha defesa contra o seu inimigo. E da mesma forma, nós também precisamos dessa armadura para nos defender das ciladas do inimigo das nossas almas, que é o diabo. Paulo introduz então aqui o inimigo e nos diz que o seu nome é Satanás, que é diabo. A palavra diabo significa acusador. Como já foi dito, essa armadura serve para nos defender das ciladas deste acusador. A palavra ciladas no texto grego significa tramas, truques. Essas ciladas são truques de Satanás para enganar o povo de Deus. Segundo Coríntios 11, 14 nos fala a respeito disso. As ciladas, elas são também tentações, principalmente tentação à incredulidade, ao pecado e a conformidade com o mundo. O que me impressiona nesse texto é que a incredulidade não apresenta como uma arma, né? Mas ela tem derrubado muitos cristãos. Eu tenho vivido um tempo que eu tenho visto como que as pessoas têm sido tomadas pela incredulidade. E creia você, isso é uma seta satânica. É uma arma diabólica contra a vida do crente. Porque se ele gera incredulidade no coração do ser humano, meus queridos, ele desarticula o plano de Deus na vida dessa pessoa. Porque não, nós não podemos ter incredulidade, muito pelo contrário. E a conformidade com o mundo também. Muitas pessoas estão conformadas, trazendo o mundo para dentro das suas casas. E tudo isso é artimanha do acusador. E às vezes nós não paramos para pensar nisso. E como já foi dito, essa armadura serve para nos defender destas ciladas, né? Paulo teve experiências com essas ciladas e nos adverte, né? Ele diz assim: não ignoreis os seus ardis,
Ou seja, se Paulo está falando isso, ele nos fala isso em 1 Coríntios 7, 5, 2 Coríntios 11, 1 Tessalonicenses também ele cita. E se Paulo está dizendo, meus queridos, eu creio que nós precisamos de fato estar atentos aos ardis do inimigo, porque ele não descansa. Efésios 6, 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo deixa claro que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra o nosso próximo, não é contra nenhum nosso inimigo carnal, né? Porque ele diz que a nossa luta não é definitivamente contra sangue ou carne. Os nossos inimigos são invisíveis aos nossos olhos. São principados, potestades, dominadores do mundo e das forças e de forças espirituais. Alguns entendem que é tudo a mesma coisa, outros entendem que existe uma hierarquia. Eu também creio assim que existe essa hierarquia e que, de fato, é Satanás quem governa essas hierarquias. Paulo menciona esses seres espirituais em Efésios 1, 21, você pode ler, no 2, verso 2, no 3, 10, Romanos também 8, 38 fala, Colossenses também fala, o texto de Efésios 1, 21 nos chama atenção. O texto diz que Cristo está acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Quando nós lemos o texto de Efésios 6:12, à luz de Efésios 1:21, nós aprendemos que Satanás está debaixo da autoridade de Cristo. Muitas vezes nós ouvimos tanto que Satanás tem poder, que parece que ele é um poder independente, poderoso igual a Deus, mas que anda na direção contrária. É só isso que as pessoas pensam. Isso é um erro muito grave, porque Satanás não é Deus. Ele não é igual a Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Ele está debaixo do domínio de Cristo. O livro de Jó nos prova isso, quando Satanás toca na vida de Jó e só pôde tocar aonde Deus permitiu que tocasse. Nós devemos entender que a Bíblia diz que Satanás tem poderes, refere ao fato de que ele é mais forte do que nós, seres humanos, mas não que ele é poderoso em si. Por isso a necessidade, meus queridos, de estarmos revestidos desta armadura e de conhecer o inimigo. Não que a gente precise estudá-lo, a gente precisa saber que ele é real e que de fato ele veio para cumprir aquilo que ele veio que ele vai cumprir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tem roubado, matado e destruído muitas famílias, muitas vidas, muitas igrejas. Por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos estar atentos e entender que isso não é uma brincadeira. Muito pelo contrário, isso é muito sério. Nós precisamos defender o nosso território. Essa palavra vai ficando por aqui e oro para que essa palavra edifique a sua vida e siga-nos no Spotify. Grande abraço, Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.